Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e todo mundo gosta de mim.
Eu vou até ficar quieto nessa. Nem comentar.
Olá, aqui é a Luanda e uma das coisas que eu mais amo nessa vida é gravar podcast.
Olha aí, é verdade.
Eu sou um ursinho carinhoso.
Engraçado, eu não vejo nem falar que amo editar, né?
Não.
Aqui é a Sally. Eu gosto assim. Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim.
Que é isso, gente? Com as crianças fazendo amor. Meu Deus.
Aqui é o Arieira. E o que eu mais gosto é quando eu não tenho entrada. Igual hoje.
Bem natural.
Ai, caralho. Muito bem, galera. Estamos aqui hoje reunidos pra trocar uma ideia sobre as coisas que nós gostamos, né? A gente fez um programa aí, coisas que irritam, né? Coisas que a gente odiava e tal. E agora a gente vai fazer o oposto, né? Coisas que a gente ama. E durante a criação da listinha aí e tal, né? Eu percebi uma coisa. É muito mais fácil você lembrar das paradas que você não gosta do que das paradas que você gosta.
Puta merda, é verdade, cara. É verdade mesmo. Com certeza.
Por isso que o inimigo a gente nunca esquece, né?
É verdade. Você aí, ó. Essa foi pra você. Você que já pisou na bola com a Célia.
Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos
recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera! Hoje quem vai ajudar aqui dentro de recadinho da galera vai ser o Arieira e o Rafael Caldana da Silveira.
Ei!
Cadê o Caldana?
E aí? Eu fiquei um pouco assustado porque você me chamou pro nome inteiro. Normalmente quando a minha mãe me chama pro nome inteiro, dá merda.
Caralho. Chegamos aqui à leitura de recadinho. Que porra é essa aí, Caldana? Pera aí, você tá com a roca piando aí? Que porra é essa?
Que? Eu acho que cadeira fazendo barulho, é isso aqui?
Tem um moinho no quarto.
É cadeira de velho, dá licença. Não tem dinheiro pra ficar mudando de casa e crescer as pessoas.
O Caldana tá gravando na... O Caldana tá gravando uma cadeira de balanço lá, assim. Tricotando enquanto fala.
Fazendo ponto cruz.
Jogando dama.
Eu tenho alma de velho jogando com vocês agora.
Chegamos aqui nesse recadinhos do nosso programa dos Vingadores, né? Foi maneiro pra caramba, tal. O Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro.
Não tinha desenho no meio também dessa porra.
Eu vou fingir que eu não tô ouvindo esse absurdo.
Eu vou começar aqui lendo o e-mail do Cido, do Renegados Cast, olha aí. Olá, amiguinhos carinhosos. Muito bem, aqui quem vos fala sou eu, Ciro dos Renegados, e venho por meio dessa parabenizar-los-lhe pelo um ano de Alguma Coisa Cast. Atrasado, né? Mas beleza. Mas aí vai, aê! Festa, bole. Puta, esse bole é um inferno na minha vida.
Ai, cara, é muito bom isso. Que bom, é isso? Vai ter bole? Muito bom.
Muito bom. Eu gosto de ele que é essa merda.
Feito pelo demônio. Cast, cut, Arieira, Kels, Barba, Febrini, editor, Luanda, musa da CC, festa. Pô, essas tags do e-mail?
clima de romance.
Parabéns mesmo, galera. Continue com esse trabalho que venham mais um, dois, 50, 100 anos de ACC. Valeu, galera. Aí manda aqui dois PlayStations. PlayStation 1, como não deu tempo, estou mandando um áudio para parabenizá-los. Quer dizer, eu não, um amigo meu.
Mas olha só, eu vim aqui é para desejar atrasado, mas eu sei que está atrasado, mas eu vim para desejar um feliz aniversário em um ano de alguma coisa, que é Simão, hein? Burro, não é aniversário. Mas olha só, meus parabéns. E não esqueça de comprar a telecena no Alguma Coisa Cast, que você ganha com mais, com menos pontos, com dividir, com multiplicar, com máscara, com Pitágoras, maoi. Bem bolado. Mas olha só, é com você, Fibrini. Oi. Bah, oi.
Ficou sensacional, cara. Muito bom.
E PlayStation 2, um beijo pra Luanda, musa do ACC. Me liga, gata.
Esse é um cara que não perde tempo. Vai, onde que é?
Isso aí.
Obrigadão, Cido, pelo seu e-mail, cara. Forte abraço aí pra você e pra galera do Renegado.
Valeu aí, Cido. Brigadão, você e o seu amigo aí, né? Seu famoso amigo. Obrigado pelo áudio. Ficou muito bom.
Valeu, Cido. Valeu, galera do Renegado. Eu já falei RC aqui. É um problema na cabeça. Obrigadão. Então, eu vou ler o e-mail do Fernando Camargo. Fala, galera do ACC. Disputa acirrada, mas apesar dos resultados do cast, a Liga da Justiça ganhou em meu coração. Só uma informação: os Super Gêmeos e o Chefe Apache apareceram em alguns e com alguns outros heróis, criados por Hanna-Barbera. Em alguns episódios da Liga da Justiça Sem Limite, eles são fodas. É porque aquele desenho
não,
era
muito pera.
Bom. Quem ficava foda?
Não, mas foda também foda. Não, né? Mas o Super Gêmeos não, cara.
Super Gêmeos enfiaram a porrada na Liga da Justiça inteira. Você já viu o episódio que aparece Super Gêmeos? Não viu, né?
Caralho, olha aí. Não.
Não aparece, enfia a porrada em todo mundo. Aqui, o garoto, ao invés de virar um balde d'água, um cubo de gelo, se joga no mar pra criar uma tsunami. Ele faz isso no desenho da Hanna-Barbera também, tá? Ou preenche todo um cômodo de água pra matar os outros afogados, menos o Aquaman. A garota, por sua vez, transforma em dinossauro, ou em ataque junto com o irmão, vira um monstro marinho.
Olha aí, foda. Mata todo mundo.
Olha aí.
O chefe Apache também aparece na animação Justiça Jovem. Uma ótima animação que foi cancelada, aqueles malditos. Tá bom, deixa eu me acalmar aqui. De uma forma diferente, na minha opinião. O melhor chefe Apache ever. Apesar da Liga ter perdido, foi uma disputa justa. Aguardando o próximo crossover. Beijos e abraços para o grupo do ACC. Valeu, Fernando Camargo, pelo e-mail.
Valeu, Fernando, pelo seu e-mail. Eu não conheço essa animação, mas eu vou procurar assistir aqui pra ver qual é que é desse chefe Apache novo.
Então fiquei na dúvida também.
Eu vi, ele em vez de crescer de corpo, ele cresce como se fosse uma projeção astral, tipo, por energia.
Eu já pensei em outra coisa, mas fiquei quieto. Em vez de crescer o corpo.
O que você cresceu?
Nesse
o que, que você cresceu, filho?
Eu vou conhecer o Motumbo, ele é o chefe Apache diferente.
Ai, cara. Eu pensei que ele mudou, em vez de ele crescer, ele diminui agora. Ele fica tipo um Homem-Formiga agora. Mudaram totalmente.
Não, ele é o Homem de Tu.
Mas valeu aí, Fernando, pelo e-mail. Obrigadão, cara. Eu vou ler agora o e-mail do nosso querido amigo Padu Aragorn. Tem que ter. E ele manda o seguinte: fala coisas. O Padu tá chamando a gente de coisas agora também.
Tá muito intimidade.
Mais um excelente programa. Olha, não sei quando vocês gravaram esse cast, mas além do piloto que vazou, a série do Flash já tá no episódio 6. Inclusive.
É verdade.
Olha, é o seguinte, a gente gravou o episódio há bastante tempo, mas na verdade a gente estava desinformado, porque quando a gente gravou, a série já estava no ar, tipo no episódio 2, por aí.
Verdade. Fazia tanto tempo que tinha gravado esse programa que quando eu fui editar, eu não tava nem lembrava o que tinha acontecido. Eu falei, meu Deus.
Inclusive, vai rolar um crossover Flash e Arrow na semana que vem. Que a semana que vem, que o Padre agora tá falando, foi a semana passada. Só pra deixar claro. Tá tudo errado isso aqui.
Tá ficando louco.
Pô, mas peraí. Pô,
Flash versus Arrow, tá de sacanagem. O Flash vai estuprar ele.
Cara. Não, na verdade, não é verso. É que o Flash apareceu num episódio do Arrow na sexta e o Arrow apareceu no episódio do Flash no sábado. Mas eles estão. Não contra, entendeu? Uhum, é legal, cara. E foi na sequência, um dia depois do outro apareceram os dois. Me foda, cara. Tenho duas observações a fazer. Cara, agora lembrei daquela do... Posso fazer uma observação? Claro. A pessoa levanta com a mãozinha na testa assim. Muito obrigado.
Então acabou o e-mail, é isso que você tá falando? Vamos pro próximo.
Vamos lá. A primeira é a de que acho que vocês estão com a imagem do Capitão América que foi passada no filme dos Vingadores. O Capitão nos quadrinhos é muito mais B10 atualmente. Ele pode ser um cara idealista, mas atualmente não tem nada daquele escoteirão que o Superman um dia já foi. O cara mete moral em todo mundo, principalmente na linha Ultimate. Para vocês terem uma ideia, durante a Guerra Civil, o Justiceiro, o mais motherfucker desses anti-heróis, se alia ao Team Cap, ó, só por causa do Capitão. Caramba, olha aí que foda. Legal.
Caraca.
No meio da guerra, o Justiceiro assassina um criminoso e o Capitão fica puto e começa a bater no cara, batendo no Justiceiro, cacete.
Caralho, maldito roteirista, mano. Esse roteirista deve ser o roteirista do Batman.
Caralho, velho. O justiceiro não reage, se deixa apanhar e diz que o capitão pode continuar batendo nele. Não dói, mas tá que ele não nunca.
É, também. Se o Satã batendo no Android, ele batendo várias porradas, ela nem se mexe.
É, que o justiceiro diz que nunca vai levantar um dedo contra o Capitão América. Olha, se isso não é moral, não sei mais o que é. Porra, se isso não é moral, né? O que é moral, então?
Ai, caralho.
No universo cinematográfico, ele é meio bobão, mas Capitão América 2 já começou a mostrar esse lado mais líder do personagem. Então, provavelmente, os mais em Guerra Civil. Afinal, que escoteirinho se revolta contra o próprio governo? É, o segundo filme do Capitão América já melhorou bastante, sim. Melhorou, que digo assim, mudou essa postura do Capitão América, realmente, né?
Uhum. Até rolou um vídeo foda no meu Google Drive, apareceu lá, cara, em toda a saga da Guerra Civil lá, não sei de onde veio, aí eu falei, ah, vou ler, acabei lendo tudo e tá?
É, aparece, né? Sim. Sim, eu sei, como acontece. É.
Acontece com vários filmes aqui.
O segundo ponto que o Padu coloca aqui é que quanto aos universos DC e Marvel, acho que a grande diferença é que enquanto na Marvel o enfoque é nos personagens é lidar com problemas internos, onde os vilões não são o enfoque, na DC o grande lema é a galeria de ótimos vilões, mas o pouco enfoque no lado humano dos personagens. É, faz sentido, porque assim, a gente tem um enfoque mais na personalidade dos heróis da DC, mas quando você tem alguns arcos fechados, né, tipo o Dark Knight, o Entre a Força e o Martelo, que a Kelly tinha comentado no cast, né, que é do Superman, aí você tem um enfoque maior na personalidade, né, uhum. Isso é verdade.
Note que os grandes vilões da DC, como o Capitão Boomerang, grandes vilões.
Não, os vilões, eles têm uma história de motivações fodidas. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente os personagens, eles têm uma parada, mas tipo, não foge muito. Por exemplo, o Batman, né? Não que porque eu não gosto, vamos pegar como exemplo. Ele tem a parada dos pais, né? Tipo, essa parada, ele leva mais a vida, sabe? O quadrinho todo só em cima disso, não tem outras paradas. Você pega o Homem-Aranha, é tanto problema na vida do cara, mano, que dá desespero. Você fala, esse cara tá se fode, mano.
Não, mas não é uma coisa aí, só, né? Não, o Batman, cara, tem mais coisa. Inclusive, eu vou deixar aqui o link no post. Tem um documentário do History Channel que é avaliando a psicologia do Batman, cara. É muito foda o documentário. Vou deixar o link aqui. É foda pra caramba, assim. Esse documentário, ele avalia a característica do Batman frente na história do Dark Knight, entendeu? Então, como eu tinha falado, a gente aprofunda na personalidade dos personagens da DC quando a gente tem esses arcos fechados. convidados, que aí você tem algumas histórias que vão ter esse enfoque diferente aí, né?
Sim, concordo, mas não sai disso. A base sempre é a mesma, tá ligado? A base é sempre a morte dos pais. O exemplo que eu dei do Homem-Aranha, a base dos problemas dele não é porque ele é Homem-Aranha. Ele já era pobre e fudido antes de ser Homem-Aranha, entendeu? Ele tem um monte de outros problemas que não é só baseado naquilo. Porra, aranha me mordeu, aranha me mordeu, aranha me mordeu. Tem um monte de outra coisa. O Batman não, pô, meus pais morreram. Só isso.
Não, mas, porra, mas se for assim, cara... Não, mas, porra, isso tem... Mas daí você tem uma série de reflexos que faz muito mais sentido pra mim do que, por exemplo, o Hulk, que é só... Ah, eu sou monstro, sou bom, sou monstro, sou bom. Tipo, qual que é o outro dilema do Hulk, sabe? Enfim, enfim.
O cara tem que se controlar, enfim, pra não transformar enquanto ele tá comendo uma mulher e não estourar de dentro pra fora, porra.
Esse é um problema muito sério, cara. Cara. É muito
sério. Cara, enfim, né? Eu acho, por causa da coisa do Batman lá, ele se vê como culpado da morte dos pais. E cara, é por isso que, por exemplo, ele não se relaciona com ninguém, ele não tem nada... É, sim, mas ele não tem nada sério depois, sabe? Isso tem reflexo na vida dele, sim, cara.
Claro que
mas
tem.
Enfim, Robin, vamos Robin deixar pro próximo crossover.
Pro lado, não é nada. É dado, menino.
E aí o Padu termina aqui. Bem, é isso, me despeço com um pensamento. O Superman é uma força da natureza que acha que é um ser humano. O Batman é um ser humano que pensa que é uma força da natureza. Olha aí, interessante.
Maneiro, maneiro.
Interessante. Legal, legal. Tô sentindo que o Padu Aragorn é meio Marvete, hein? Pelos comentários, por assim, mas deixa aqui.
Só agora, só agora.
Tô achando.
Só agora.
Mas valeu aí, Padu Marvete Aragorn. Obrigadão pelo e-mail aí, cara.
Valeu, Padu, pelo seu e-mail, cara.
Valeu, Padu, pelo e-mail.
Muito bom.
Sou eu agora?
Agora quem o Padu vai ler com sotaque de mano. Vai, isso vai Deus ser muito que legal, é cara.
Ah, eu não consigo fazer sotaque de mano. Eu vou ler o e-mail do André Schmitz.
É o mano André.
O mano André, tá bom, tranquilo. Cara, eu não faço a mesma ideia que eu faço isso, né? Então... Olá, olá, galera do ACC. Muito bacana o cast do crossover. Porra, não tá dizendo. LG vs Avengers. Cara, muito tempo longe.
O mano do Caldão tá parecendo aquele maluco lá com o nome dele.
Alexandre Frota.
Aí é muito bacana o crossover aí, ó.
Cara, eu tô muito tempo no Rio de Janeiro, porra.
Vai lá que tu da hora, vai lá.
Escutá-los me faz lembrar de 1997, ano que foi lançado no Brasil o HQ do DC vs Marvel. Na época passou a propaganda na TV em horário nobre. Ao ver o comercial, minha cabeça explodiu, viu. E a ansiedade para os quadrinhos subiu ao céu.
Eu
fiz a cara.
Continua olhando aí, Alexandre Prota, tá da hora.
Fiz aquela economia com dinheiro do lanche da escola pra poder comprar na HQ, ó. Passou fome, coitado. Que aqui tem até hoje. Embalada e guardada com todo cuidado. Alguns anos depois saiu o crossover dos Vingadores vs Liga da Justiça. Mas não cheguei a ler. Pô, por quê? Sacanagem. Hoje sei lá porque perdi o hábito de ler HQ, mas ainda tem uma coleção bem bacana de HQ e mangás. Guardo tudo com muito carinho.
Joga os mangás fora, joga os mangás fora, cara. Deixa eu ver.
Ah, não joga, tem mangá bom, pera aí. Abraço a todos. E obrigado pelo excelente podcast. E eu peço desculpa a qualquer coisa por causa desse destaque de merda que eu não sei fazer.
Cara, eu gostei muito de ver o mano da Zona Leste falando HQ. Sou bem típico.
Ó, eu saí de São Paulo, ó, eu falo pra todos os ouvintes que me conhecem, eu nasci em São Paulo, mas eu saí de São Paulo com 5 anos de idade, eu não sei falar paulistês mais. Eu agradeço, desculpa se eu estraguei seu e-mail, André Smith.
Valeu, André, nós aí, fi. Fica ligado aí no morro.
Ah, o morro robô sabe falar porque ele não deu e-mail, sacanagem.
Você gostou do caralho?
Valeu aí, André, brigadão pelo e-mail, cara.
Vou ler aqui o e-mail do Renan Dutra. E ele começa assim: olá, pessoal da ACC. Sou o Renan Dutra, 25 anos, formado em Educação Física e moro em São Paulo, SP. Conheci o ACC através do Renato Bishop. Confesso que depois que fiquei sabendo da existência de vocês, demorei um tempinho para começar a ouvi-los. Porém, certo dia, estava de bobeira em casa, resolvi ver, ou melhor, ouvir, qual era esse cast. Primeiro que escutei foi sobre Mamonas Assassinas. A princípio fui meio babaca, pois achei o formato muito parecido com o Nerdcast. E na minha cabeça, ainda preconceituosa, acabou me incomodando um pouco. Porém, resolvi ouvir outro, depois outro e outro, e quando vi já estava viciado. Foi aí que cheguei à conclusão de que fui babaca. É muito bom quando tiver alguém assim, se auto-chamando de babaca, legal. Pois afinal, ter um formato muito próximo ao outro cast não é problema nenhum se isso funcionar. E aos poucos fui vendo que o verdadeiro diferencial de vocês são os participantes, cada um com seu jeito único e cativante. Nesse cast aí você vai ver que cada um tem um jeito muito cativante mesmo. Puta que pariu.
É verdade. Caraca. Realmente, realmente.
É um jeito único.
Ai, cara.
Ai, ai. Resolvi baixar o RC logo na primeira vez que entro na sala. Já dou de cara com Raul e Caldana. Que putz.
Acontece. E ó, merda, vamos ver. Que merda, tiver reclamação agora. Vamos ver, vamos ver.
Raul, sou seu fã. Entrei na mesma sala que eles, meio inseguro, não sabendo se ia atrapalhar o papo, mas novamente fui muito bem recebido e ficamos conversando por horas e acabei me identificando cada vez mais com vocês. Nesse dia também falei no RC com Renato, Suki e Xoxi Takumamakakum. Não esqueci de vocês, tchutchucos.
Caraca.
Tenho apenas uma crítica ao cast, é relacionada à edição. Febrini, você coloca músicas muito fodas pra tocar durante o cast e às vezes para de prestar atenção no cast porque me empolgo com a música. Daí tenho que voltar algumas partes.
Eu quero ver o que, que ele vai achar desse cast agora, que ele vai ouvir, que só tem músicas. Cara, só tem Britney Spears, Katy Perry, Madonna. Vamos ver o que, que ele vai achar das músicas agora, que tá foda, viu? Caralho!
O mais bizarro de tudo é a Peppa Pig, velho. Tô falando na vida.
É verdade.
A Peppa Pig, cara. Meu Deus, muito bom.
Beijos a todos. Observação, desculpa o trabalho de ter que ceifar tudo isso ali, porque o e-mail tinha 25 páginas, o Arieira cortou aqui, agora tem duas.
Olha, sinceramente, eu acho que o Renan deve ter percebido que metade do e-mail dele veio para a leitura. Mas tudo bem. Faz parte do serviço.
Ele faz uma monografia. Ai, não vai sair a palavra. Monografia pro e-mail?
Mamografia.
Pegou uma mamografia.
Não tem problemas. Minha mãe bateu minha cabeça quando eu era pequena. Pode? Não tem problemas.
Ai, muito obrigado, Renan, pelo seu e-mail, cara. Forte abraço.
Valeu, Renan, pelo e-mail.
Valeu aí, Renan. Muito obrigado pelo e-mail aí, cara. Que bom que o Renan tá aí, amigo nosso agora aí. Mande mais e-mails. E antes, eu queria deixar claro aqui que eu sou sempre zoado e fico quieto. Hoje o Renan e o Cido mandaram o primeiro e-mail pela primeira vez. E quem leu o e-mail deles foi o Febrini. Ah, se é que vocês me entendem.
Tá dirigindo também? Beleza, hein? Acabado as crianças, é isso.
Vocês falaram mais nada, né?
Se essa parte sair na edição, vai ser sem querer, tá ligado? O que acontece?
Ah, já.
É claro, claro. Entendo.
Essa pessoa detém todo o poder, né? Não tem graça.
Não tem graça, cara. E também aqui agradecer o Renato Bishop, que mandou uma arte legal aí pra caramba, inspirada no último crossover nosso aí. A arte tá na página do Facebook que a gente postou lá e link no post aqui.
Galera, a gente vai falar a leitura de recadinhos aqui, porque esse programa, né, era pra sair teoricamente depois do crossover, mas a gente teve um problema aí na minha internet e atrasou tudo. Então a gente vai ler até aqui. Esse programa tá saindo agora, mas já saiu o programa de RPG, né? Então, os e-mails do programa de RPG, que a galera mandou até o dia que sair esse programa que a gente tá gravando agora, vão ser lidos no outro programa, junto com o Coisas Bizarras que eu Amo. Então vai ser do RPG e o Coisas Bizarras que eu Amo na outra vez.
Pessoinhas, vai ter rolezinho na Terra-média, em São Paulo e no Rio de Janeiro também, pra ver, encontrar vocês e ver o filme do Hobbit, que o Fevinho também encheu o saco pra ver essa merda já. Que eu sei que vão ser 45 minutos de batalha, então é pra todo mundo.
Haja espada.
Cara, vai ter
o haja saco, né? Dependendo se for mal feito, vai ser foda.
Mas não vai ser chato, porque vai estar com a galera, pelo menos em São Paulo, né? Porque o Rio tá complicado.
Sim, isso é verdade.
Verdade, cara.
No Rio vai ter uma galera de 3 pessoas.
Tá valendo, bota a festa já.
a galera de São Paulo vai aparecer em peso lá no dia 13, cara. Já tem um monte de gente trocando ideia, Facebook, WhatsApp, a porra toda. Mas a galera do Rio tá meio devagar, cara. Então vamos se mexer aí, pessoal do Rio de Janeiro. Vamos comparecer no evento aí que vai ser da hora, porra.
Eu soube que no São Paulo a Luanda vai ficar até esperando conversando com o mendigo, só pra ver essa parada.
Mano, eu tinha até ido amanhã. Assim? Galera, no programa passado a gente falou disso, a gente vem falar aqui novamente, a gente vai falar até dia 18 de dezembro, que é até quando você ainda pode pegar a cartinha lá nos Correios, né? A parada dos Correios, Papai Noel dos Correios ou Padrinho dos Correios. Todo mundo pode participar, é mó legal, ajuda as outras pessoas que não podem ganhar um presente ou comprar um presente esse final de ano. Você vai até a agência dos Correios, pede uma cartinha lá para adotar uma cartinha, lê a cartinha da criança, compra um presentinho e manda para ela. Você vai até os Correios, você posta o presente, você não paga nada, você não paga frete, não paga caixa, não paga absolutamente nada, só vai pagar o brinquedinho, que às vezes é uma coisa tão simples, cara, que pra gente não é nada, mas pra outras pessoas pode ser um Natal, tá ligado? Pode valer um Natal o presente. Vai ter link aí no post com os endereços dos lugares cadastrados, entrem aí, cara, comprem as paradinhas lá e ajudem as crianças, porque ajudar não quer demais.
Isso aí, cara, legal.
Isso é bem importante, hein, galera. Quero ver o Lati sem peso nesse bagaço.
Bom, eu queria indicar aqui um podcast novo que eu conheço já há algum tempo, mas eu queria indicar agora, que é o podcast chamado Sessão 31. Vai ter link aqui no post. Esse podcast é, agora eu espero a zoeira da galera aqui, mas é sério, é muito legal. É, pra quem gosta de Star Trek, Trekkers, univos, porra.
Quais
carreiras
que eu vou
sozinho nessa? Mas o Sessão 31 é um cast pra quem já tá acompanhando, porque em cada episódio eles discutem e vão esmiuçar cada episódio do Star Trek. Então, cara, é bem legal, mas assim, você tem que ter assistido o episódio, né? Então, mas confiram lá quem conhece. Quem não conhece, assista Star Trek e depois confiram lá o podcast deles, que tá bem legal. Então, é isso aí, pessoal. Difto Reis Musman e aquele abraço.
Meu um pra mim também, essa, agora. Tem chantilly esse de cobertura. Só
pô, caralho, eu falei no cast. Pô, foi a minha entrada. É vida longa e próspera em Vulcano, pô. Eu falei no cast.
Você tá fala Vulcano, meu Deus do céu.
Não. Meu Deus do céu. Não, eu não sei. Eu sei um pedaço do hino. E olha, gente, eu não sou virgem. Ou sou, não sei, né? Não sei por que isso.
Eu só vou ouvir porque o Ariel falou uma parada ali que eu não conhecia. Eles vão desmissuar o Star Trek, como é que é a palavra? Desmistiar.
Um esmiuçar.
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 Eu vou anotar.
Esmiuçar, cara.
Tô anotando nem.
Ele tá falando em Vulcano, tá de boa.
Eu tava falando em Vulcano, pô. Pô. Ó, cara. Não, ó, Caldana, mas ó, pra você então, ó. Difto Reis Musma Achaia Soxia Catra. Reia Seleia Mahut Vax. Difto Reis Musma Konut Kalefi. Ojica nas Musmes Naminu, tá? Pode procurar que é verdade. É o hino Vulcano.
Depois eu acabei. Eu não entendi mais nada.
Daqui é um catra, meu. Tem catra. Beleza.
Cara, ele não para, porra.
Agora, filho, Star Trek, ixi, agora vai falar até amanhã dessa porra. O que cai ele aqui dentro?
Vai conversar com o Lula, nossa, essa merda.
Se vocês quiserem, tem curso de Klingon no YouTube, cara. Eu tava vendo outro dia, muito massa. Tem aprendendo isso de Klingon. Olha, antes de mais nada, eu vou fazer um disclaimer que eu escolhi aqui, entre todas as coisas que eu gosto, aquelas que vão ter um impacto maior, porque são tanto quanto bizarras, tá? Então vou deixar claro, existem coisas normais que eu gosto.
Caraca, mas também tem tipo a pegada do Raul, né? Da Deep Web. As exato, palavras da Deep cara. Web ninguém vai falar.
Exato. Mas a primeira coisa que eu gosto muito de fazer, cara, é comer plástico. Desde pequeno.
Meu Deus do céu.
Eu falei era um negócio muito louco, cara.
Nossa, velho.
Não, eu, por exemplo, caneta, a minha caneta não tem tampa, ela não tem aquela tampinha de trás. Porque eu como a tampinha de trás, eu como a tampa da caneta. Aí eu tiro a carga e eu vou roendo a parte que não tem tinta ainda, sabe? E vou comendo, cara. Eu não consigo, sabe? Eu tô parado comendo plástico sem parar. Aquele anelzinho que fica quando você abre garrafa de coca, alguma coisa assim, fica aquele anelzinho. Eu tiro aquilo e fico mastigando. Sacolinha de mercado, cara.
Você fica mastigando anelzinho, então, por aí.
Olha aí, ó.
Você gosta, né?
Mas o melhor de tudo é sacolinha de mercado, cara. Você pega assim, rasga um pedaço dela e fica mastigando, é muito bom, cara.
Cara, mas a Ariana falou de plástico aí, que ele gosta de ficar mastigando, e a gente tem que puxar aqui, né? O universal saco plástico bolha, né, cara? Plástico bolha é terapia, né? Puta que pariu, sim, cara. Tu fica estourando aquilo ali, cara.
Tem o filme do robôzinho, não tem? Que o robôzinho vai lá e tra tudinho logo.
Inclusive, amiga fazer minha, aqui. Inclusive, uma amiga minha aqui há pouco tempo falou, levou o maior esporro aqui, porque numa loja que vende um monte de coisa de embalagem plástica, ela parou do lado com o de plástico boa ali, ficou conversando e começou tac, 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 só que era pra vender a porra. Veio um dos atendentes e falou, você pode parar, por favor.
Ai, que ela não falou, poxa, eu tava pensando que isso daqui era pra proteger os outros sacos plásticos.
Muito bom. Ai, caralho. Pô, mas é irresistível, né, cara, você estourar essa parada. E você começa ali, você fica viajando, né, cara. Você olha pro horizonte assim e fica tac, 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 tac. Sua vida passando.
É, isso é verdade, cara. É engraçado que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, né? Eu não sei o que que tem ali que atrai todo mundo, cara.
Exatamente. Tem as pessoas que sabem fazer e as pessoas que não sabem estourar o plástico.
Ah, é isso que eu ia falar. Tem uns que roubam, é verdade.
O cara faz um bolo assim e torce como se fosse um pano de chão. Aí, graça. O objetivo não é você estourar o maior número possível. O objetivo é você perder o tempo precioso da sua vida, seu tempo biológico, fazendo essa coisa inútil, que é delicioso.
Não, e cara, tem... Pra quem não tiver o plástico bolha na sua frente, tem você acha em alguns sites que você tem, você vai estourando com o mouse as bolinhas, como se fosse plástico bolha, é muito bom.
É verdade.
Tinha um app também pra essa porra.
Então pega uma sacola mesmo, uma sacolinha, e aí vai enche ela um pouquinho de ar e vai girando ela assim, fazendo umas bolinhas pequenas, estourando essas bolinhas.
Também funciona também. Se você estourar com a boca, é outra coisa, é outra sensação, você não tem noção, gente.
A sacola plástica a gente pode utilizar ela pra coisas, né?
Exato.
Pena que vão um dia acabar com ela. Tipo, por exemplo, às vezes quando eu não acho fio dental ou palito de dente, eu vou lá, pego uma sacola, pego um pedacinho dela.
Ai, cara, esse pessoal se diverte com muito pouco, né? Me lembra de levar uns metros de saco plástico pro encontro. Aí eu saio distribuindo.
Peraí, ó. A Luana tá falando.
Te lanchar, né? Pronto.
A Luana tá falando aí, mas lá no Encontro CC ficou eu e ela com a sacola plástica.
É verdade! É a sacola gostosa! Nossa, gente! Vocês não sabem como era gostoso pra você aquela sacola. Era muito bom. Nossa, o pessoal da CC já tem histórico com sacola plástica. Tem até uma foto nossa com a sacola na mão. É verdade. Inclusive, a gente fez o Digão balançar aquela sacola.
Sim.
Você lembra disso?
O Digão,
ele teve que balançar a sacola. Ele gostou também. Foi legal.
A gente vai conversando e vai, as memórias vão aflorando, né? E aí, eu acabei de lembrar de uma parada que, putz, eu fazia direto quando era moleque, que eu adorava, cara. Você pega a bexiga depois que ela estoura, aí você enche ela, faz uma bexiguinha bem pequenininha, sabe? Uma bolinha assim, e você fica raspando no dente. Fica raspando no dente assim, fica...
Nossa, verdade.
Eu fazia direto com a raça. Lembra uma vez que eu tava assistindo televisão,
agora...
minha mãe chegou e eu tava lá. Ela, que porra é essa?
como é que chama o negócio lá? Squashes, né? Como que era?
É Squash mesmo o nome, não é?
Eu não lembro o nome.
Não, eles falaram que a sacolinha é suja, você vai colocar na boca. Agora, a bexiga, que além de ter passado na mão de todo mundo, estourou, caiu no chão, a criançada pisou em cima e você fica lá na boca. É pior ainda, cara.
Que música você curte mesmo?
Eu gosto disso.
Saindo do plástico e indo pro papel, não tem nada melhor do que você arrancar a folha assim do caderno, sabe? E as partezinhas que ficam assim do lado onde fica o papel junto do arame do caderno e ficar comendo aquela partezinha.
Nossa, ai, é muito bom, é muito bom mesmo. Isso é muito massa, cara.
Gente, eu tô comendo,
isso
véio.
É muito bom.
Um é come verdade. Plástico e o outro come papel. É. A gente tem um grande é potencial verdade. Reciclável.
Pô. Se alguém comer ferro e o outro comer madeira, dá pra fazer um quarteto fantástico já.
Não, e tem umas partes assim do papel que a gente tá mordendo lá, aí ela não fica assim, ela não vem toda na boca, aí a gente vai lá com o dente bem devagarinho só pra morder ela. Só que aí na hora que a gente morde, vem metade do papel todo. A gente olha assim pro lado, pelo menos eu olho assim pro lado, vejo que não tá vendo ninguém, coloco logo o papel todo na boca e fico mastigando.
Que isso, cara? Tô com verme, gente. Tô com verme, não é possível.
Então, tem que tomar vermífugo.
Não, eu tô pensando agora. A Sally e eu, a gente podia trabalhar de pia dos Flintstones, lembra? Que ele abria assim, tinha um bicho lá, comia tudo.
Triturador,
né, mano? É, cara. É, triturador.
Cara, saindo um pouco aí da gastronomia refinada de vocês. Mas indo pro pouco da parte do aroma, mas tem uma parada que eu adoro, eu amo, e acho que muita gente vai se identificar, que é cheiro do livro novo, né, cara?
Nossa, você, senhora, essa é muito boa.
É muito boa, Sally, ela adora o cheiro e ela começa a comer o livro, né?
É, a Sally não só não. Cheira, como ela come também.
Não. Livro não, porque livro é um assunto muito delicado, né?
Cara, mas é muito bom.
Não, pior que é uma parada que, tipo, ela é tão intensa que as pessoas não têm noção de que estão fazendo aquilo. Porque, cara, a coisa mais escrota do mundo é você enfiar a cara dentro de um livro e cheirar. E a gente faz isso na biblioteca ou na livraria, cercado de gente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E pá, enfia na cara e o povo do lado acha que é normal.
Vai passando as folhas assim, né? Vai com o nariz bem pertinho, encostando assim a folha, vai sentindo o cheirinho assim.
Cara, mas eu cheiro meus livros até hoje, assim. Vira e mexe, eu tô aqui em casa, tô lendo, aí eu dou uma cheirada assim no livro, aí depois eu continuo.
Cada capítulo dá uma cheirada, cadê? Ninguém mexeu aqui, não. Ninguém mexeu, não. Pode continuar, então. Aí ela cheira. Beleza.
De boa. Eu acho que esse negócio do cheiro é uma parte de você se identificar, assim, um pouco com o livro. Dependendo, quem, por exemplo, compra livro grandão, assim, tem o costume de ficar, pô, pelo menos um mês ali, né, lendo aquele livro, quando ele é grande. Então, eu acho que você cheirar, você dar um cheiro, já é um primeiro passo pra desenvolver um relacionamento com aquele negócio, entendeu?
É que nem o cachorro, é quando chegar perto
de
outro,
vocês,
né?
Gente, cheira a pessoa? Ai, eu cheiro muito as pessoas.
A gente tá na rua, mano, igual um cão labrador, tá ligado?
É, vem!
Ai, não.
Mas é sério, vocês não cheiram as pessoas, gente? Eu cheiro. Eu cheiro.
Meu Deus.
Faz parte. Lógico que sim. Agora, ó,
eu vou me vingar agora, porque comer plástico e papel é estranho, mas cheirar os outros na rua é totalmente normal.
Não, mas é só pessoas com quem você vai, tipo, manter um certo vínculo, assim, né? Todo, não é qualquer pessoa, não.
É, por isso que na Bienal do Livro eu dei um abraço assim, da Luanda, eu senti um negócio no pescoço, assim, pra, deve ter impressão, acho que ela tava me cheirando.
É, o xeriquinho.
Ah, inclusive, eu tenho que contar aqui a história do tossido esquecido, né, cara?
Ai, meu!
Essa é muito boa, cara.
Eles judiam de mim, velho.
A história do tossido esquecido, a gente tava na Bienal, e aí tava eu, a Luanda e a Kelly. E eu fiquei a Bienal toda falando, Kelly, põe uma blusa, que tá frio. E ela, não, tô de boa e tal, eu ponho uma blusa, fica doente. Ela, não, tô de boa, sei que. Beleza. Aí na hora de vir embora, a gente tava na van, né? Então, tipo, a gente tava no banco de trás da van, da perua, na verdade, né?
E eu tava aquelas peruas antigas, super legal.
Eu tava no vidro da direita, a Kelly tava no vidro da esquerda, e a Luanda tava entre eu e a Kelly, né? No meio,
super
assim.
Conveniente, né?
E eu tava olhando pra rua, pra direita, né? Então eu não tava olhando pra elas. E aí eu escutei um espirro. Tchim! Aí eu virei e falei, tá vendo, Kelly? Falei pra você pôr a blusa, não sei o quê. Não fui eu, foi a Luanda. Aí eu olhei e falei, foi você, Lu, que espirrou? Ela falou, não sei, esqueci. Eu falei, what? Como? Você esqueceu que espirrou, mano? Puta que pariu.
É porque eu tava tão entretida na hora de andar de perua, que fazia muito tempo que eu não andava, que eu não sabia responder se fui eu que espirrei. Por isso...
Caraca! A emoção tomou conta naquele momento. É.
O monstro de metal que conduz os seres humanos.
É que eu fiquei com vontade de cantar. Ô motorista, pode correr. É que não deu, mas eu imitei o Batman. Foi legal aquele dia, foi legal. Eu acho que só a Kelly viu, acho que o Febrini não viu. Corri entre as sombras com a minha jaqueta assim na cabeça, foi legal.
Meu Deus.
Meu Deus, que isso?
Tá, agora vamos voltar, né?
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso.
Então, agora que como eu tô me sentindo a pessoa muito normal diante de todas essas revelações, eu vou falar uma coisa que eu amo fazer, mas que eu acho que muita gente partilha disso daí, que é deitar no escuro pra olhar o céu, assim. Por exemplo, tenho...
Ai, meu Deus. Os negócios falam é refinado, cara.
Ai, eu gosto. Não é refinado nada. Todo mundo faz isso, pô. Eu tô sendo excluída no ACC só porque eles me acham refinada. Eu nunca vi isso na minha vida.
Ai, cara.
Só porque eu gosto de deitar no escuro e olhar as estrelas. Só por
Mas
isso.
Mas já bem, Luana. Você tá no meio de uma galera que come plástico, papel e bexiga. Você vai falar de coisa, galera. Vai achar refinada, pô.
Então, mas eu acho que todo mundo, tipo, não sei, ninguém aqui costuma fazer isso, porque, tipo, eu tenho, aqui na minha casa tem uma área, assim, do fundo, que ela é aberta, né, tipo, não tem teto, assim, aí, tipo, vira e mexe, eu vou lá no fundo, tal, deito no chão, assim, e fico olhando, cara, o céu, porque fica tudo escuro, assim, né, tipo, apago todas as luzes da casa,
uhum.
Então fica bem escuro, e fica bem visível, é que eu não sei se em São Paulo aparece muito também, né, estrela, aparece ou não, eu não sei, gente, é ignorância da minha parte.
Caralho, aparece estrela em qualquer lugar do mundo, mas sei lá.
Não, mas é que...
Mas não dá pra ver, né?
É, dependendo do lugar que você tá, não dá pra ver.
Não, quando eu vou pra Minas lá e eu tô no sítio lá, eu não deito. Mas, até porque eu tenho medo de sapo, né? Então, eu fico dentro de casa.
Vai que deita em cima de um sapo.
Puta que pariu. Mas assim, eu fico olhando, cara, pro céu, olhando estrela, lua, cara. E aí, quando eu tenho uma nuvem, assim, que vai passando em volta da lua, assim, cara, você vê a lua sumindo e voltando, é muito da hora mesmo.
É, meu, é um momento de reflexão, assim, nós somos muito pequenininhos, cara.
Sim, afinal, a lua reflete a luz do sol, então é um momento de reflexão.
Ai, nossa!
Oh, Eu até lembrei de uma parada que eu vi na internet uma vez que... Não sei onde que eu vi, cara. Que o cara falou assim, pô... Os vampiros, eles têm medo da luz do sol, né? Mas eles podem andar à noite, sob a luz da lua. Só que a luz da lua é a luz do sol refletida.
É então, sim, não tem lógica, jeito. Né?
Uma coisa que é muito, 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 muito também de fazer quando a gente tá deitado, olhando pro céu, é soltar a pum.
Ela acabou com o romantismo da cena, velho.
A Luanda vem toda excitada e essa chega peidando.
Não, é muito assim, como você tá lá inspirado, vir... olhando pras estrelas, de repente... Opa!
Você sente que o vento bate e já leva embora, né? Aí fica tudo certo. Já fica sussi.
Pensando agora, se fosse no meu caso, eu deito, a pessoa do lado solta um pum e eu saí correndo achando que era sapo.
Não, mas ia ser um peido muito poético, hein? Pra imitar um sapo, pô!
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso!
Bem, já que nós já estamos nessa de deitar aí, eu adoro, cara, dormir com o pé descoberto. E assim, não só o pé pra fora da coberta, como o pé pra fora da cama. Eu tenho que dormir sem meia e o pé tem que estar pra fora, assim, cara.
É muita loucura, muita loucura.
É muito bom dormir. Isso vindo de um cara que come plástico, minha filha. É a coisa mais normal do mundo.
Mas é sério, se eu cobrir o pé, cara, me dá um desespero, assim, dormir com meia eu não consigo de jeito nenhum, cara, mas eu boto, e pode estar frio, cara, aí eu boto o pé pra fora, assim, do cobertor e fica gelado, assim, os dedos, é muito bom, cara, pô, aí eu durmo tranquilo.
Caralho, não consigo imaginar isso, porque tem um frio, filho da puta, no pé, eu não consigo ficar sem meia, cara. Às vezes eu durmo só de meia, porque eu não consigo,
nossa,
velho.
Nossa, que imagem, hein? Que coisa linda.
Uma meia azul marinho.
Coisas que os ouvintes, sabe? Não precisavam saber.
Daquelas que vai até o joelho.
Nu de meia azul marinho. E depois eu sou arrequintada. Eu não vou falar nada.
Mas não tô cheirando ninguém.
Cara, o pior é que, falando já desse negócio de hora de dormir, eu durmo cheirando também, tipo, dou uma cheirada no travesseiro, tem que ter o meu cheiro, sabe? Senão eu não durmo em paz, cara, eu passo um perfume no travesseiro assim pra dormir de boa. É sério, esse é sério.
O problema é o dia que a Luanda deu uma cheirada no travesseiro e descobri que tem o cheiro de outra pessoa, né?
Ah, aí o pau vai comer.
Eu tinha um episódio também do Eu, a Patroa e as Crianças, que a menininha saía cheirando o sofá quando a visita levantava.
Ah,
é a Luanda.
Verdade. E agora, o Febrino falando do Eu, a Patroa e as Crianças, aí eu lembrei do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Aí eu pensei já, a Luanda pega, cheira o travesseiro assim, vai lá e pega o puro voodoo e espirra no travesseiro.
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso!
Cara, tem uma parada que todo mundo gosta pra falar disso. Depois de falar que eu durmo pelado de meia, é meio estranho, né? Mas vamos que vamos.
Ai, lá vem, eu tô esperando já.
Até mesmo. Tá. Não, mas é uma parada geral. E, cara, dá uns amassos. Todo mundo adora, né? Não pense em besteira, putaria, não. É, dá uns amassos, sabe? Dá uns apertos assim quando você tá namorando e tal. E putz, quando eu parei hoje pra pensar nas paradas que eu mais gostava e tal, essa parada foi a primeira que veio, assim. Que eu falei, cara, é tão bom você ficar apertando, abraçando e tal. E junto com dar uns amassos, veio uma coisa muito mais... E junto com dar uns amassos, veio uma parada muito mais tranquila. Que é só ficar no sofá, né? Com a namorada, o namorado, ou com alguém que você goste, de boa, assim. no friozinho, coberto, assistindo o filme. Puta, cara, isso é muito bom. Se tiver um chá,
eu vou associar
no sono, com... né? No caso do Arieira, tem que estar com o pé pra fora. Senão.
Eu gosto de ficar assim, tipo, se tiver um chazinho e um clube social pra acompanhar, é o esquema, né? Agora você, menina. Você,
que
menina.
Que requintado agora, cara.
Que requinte.
Toma chazinho.
De meia zumarinho no pé. Meio azul marinho, no sofá deitado, tomando um chazinho e comendo clube social.
Imagina agora, ouvintes, vocês vejam a diferença. O Febrino está num dia frio, deitado no sofá, tomando chá, comendo um clube social com a sua meia azul marinho, enquanto o Arieira está deitado com o pé pra fora, comendo plástico e papel. Essa é a diferença.
A Luanda falou sobre deitar cheirando o travesseiro. Daí eu lembrei a forma que eu mais amo dormir, que é além de estar com o pé descoberto, de barriga pra baixo, e o travesseiro em cima da cabeça, não embaixo da cabeça.
Nossa, como assim?
Será? Como assim?
Que isso, velho? Faz filme de terror.
Meu Deus, que loucura isso, cara. Não, não dá, aí não.
É engraçado quando minha mãe vê isso. Minha mãe olha assim. Ai, por que tu tá com o travesseiro em cima da cabeça? Ué, porque eu... Mas é muito bom, depois tentem. Só que durmam com a cabeça assim meio de lado, senão vocês vão morrer sufocados.
Olha só, no cast lá de história de escola, a pessoa já chegou aqui e falou pra galera pegar o desodorante e espirrar na garganta, na goela. Agora vem e manda dormir com o travesseiro na cara. Que porra é essa?
Não, mas é bom, é legal, porque a parte ela fica bem, como é que eu falo, bem quentinha, sabe, porque aqui no Pará pode estar o calor que tiver, assim, de dia, mas de noite é bem frio, daí é bem quentinho, aí coloca a cabeça lá e dorme bem.
Ai, meu Deus, e agora, eu não posso esquecer que a série falou que ela gosta de deitar perto da lua, começar a soltar pum, agora ela fala que ela gosta de deitar e tá bem quentinho. Meu Deus, a pele quase começou.
Que acha que o calor tá vindo aonde?
Desculpa, agora é minha moral que eu já não tenho, vai por água abaixo. Mas se soltar um pum embaixo do cobertor e ficar cheirando é legal, cara. Eu gosto.
Vocês estão malucos.
Dá um conselho, cara. Dê um peido embaixo do cobertor, espere a Luanda vir te cheirar e cubra vocês dois e fica lá embaixo te cheirando.
Ah, cheira aí agora!
Cheira aí, filha da puta!
Olha, nesse caso faz todo sentido a série ali. O travesseiro na cara faz todo sentido.
Verdade.
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso.
Uma coisa que é muito bom de fazer, eu gosto muito e eu sei que a Luanda vai concordar comigo, é você que tem que chegar em casa e ainda limpar a casa, fazer um monte de coisa. Não tem nada melhor, porque a gente não banhar pra cuidar das coisas, né? Então não. O que que a gente faz quando chega em casa do trabalho e tem que fazer isso? É tirar o sutiã.
Nossa.
Tinha aquela sensação de liberdade.
Com certeza.
Ai, é muito bom. Não, e sem tirar a blusa ainda. E sem tirar a blusa, né?
Você fica só com a blusa sem o sutiã.
Eu fico sem o sutiã direto. Eu acho muito confortável mesmo, cara.
É verdade.
Um parênteses agora. De vez em quando, cara, eu tô assim, no tipo, eu vou saio à noite e tal, né? Aí, tipo, eu tô voltando assim pra casa, eu tô de carro e tal, né? Sozinha, quando, lógico, né? Quando eu tô de carro sozinha. Eu, Cara, eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é tirar o sutiã, juro, eu venho sem o sutiã pra casa.
Mas é muito maluquice. Eu pensei que tinha falado. Tirava no meio da festa.
Não, eu só tiro, tipo, dentro do carro, assim, quando eu já tô vindo pra casa, né? Mas eu fico pensando, falo, gente, e se eu, sei lá, algum dia eu encontro alguém no meio da rua, que, conhecido, que me pede uma carona, né? Pô, tipo, a pessoa vê que você tá aí no banco, tá lá o sutiãzão lá.
Não, mas, pô, você tira o sutiã, mas você fica de boa, né, mano?
Eu fico de blusa, é. Não. Tipo, eu só tiro o sutiã.
Super-homem? Sim.
Ah, mano. Não, mas... antigamente, as mulheres usavam, assim, sem sutiã. Hoje em dia, vê na rua se você acha alguma mulher sem sutiã. Não acha não, fi.
É, né? Interessante isso, né?
Não.
Mas, não tem assim, mais. O...
Anda sem calcinha, mas não anda sem sutiã.
É isso.
Esse o da Lu, dela tirar o sutiã dentro do carro e tal, é de boa. Pior é o Febrino quando vai voltar pra casa, ele tira a roupa e volta de moto só de meia. Isso é pior.
Meia submarino.
Eu acho que a gente, todo mundo, num contexto geral, todo mundo gosta de se sentir confortável. É uma coisa que a gente ama, né, cara? E tipo, sutiã, cueca, roupa apertada em casa, você não usa mesmo, né, cara? E aí, foda-se.
Ah, cara, eu não consigo ficar sem cueca, cara. Eu não consigo, de jeito nenhum. E outra coisa, eu não consigo dormir sem camisa também, cara. Putz, não sei, é muito estranho isso. Mas pra mim não dá. Puta.
Ficar sem cueca é bom, mas aí fica batendo no chão assim, é foda, mano. Gelado.
Tá. Amigo. Filho da puta.
Pra quem não entendeu, pesquisa na internet aí, gente. Motumbo. Vai no Google Imagens.
Digita Motumbo. Que isso, meu Deus.
Não procure, não.
Não digite. Mantenha uma curiosidade.
Caralho, isso não é verdade. Puta que pariu.
Marina, foi um lugar. Caralho, ele foi olhar o Motumbo.
Cara, como que o Febrino descobriu isso, cara? Meu Deus, tá louco.
Meu Deus.
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso.
Então, já aproveitando essa deixa, assim, de coisas que faz, que a gente faz quando a gente se sente confortável numa situação, uma coisa que eu amo, mas que eu, assim, escondi até agora, né, porque agora não tem mais jeito.
Ixi, Maria, lá vem.
Não é nada demais, mas é uma coisa que eu tenho vergonha, mas que eu faço escondido. No banheiro.
Meu Deus, calma.
Oi, meu Deus.
Se você falar que você leva o celular, eu já sei o que é.
Não, mas tipo assim, sabe aquelas músicas divônicas, tipo Beyoncé, sei lá o quê? Eu levo o celular e danço no banheiro, sabe?
Meu Deus do céu!
Fico lá dançando!
Verdade! Eu já tava fazendo isso antes de vir pra gravar.
Toda mulher faz isso, pode se preparar.
Cara, na história do ACC, eu já me queimei muito aqui nesse sketch, mas puta, hoje vocês estão quebrando o recorde, mano.
Caralho! Eu danço no banheiro, filho. Eu danço tudo, Lady Gaga, Beyoncé. Que colocar lá, eu tô dançando no banheiro, eu me revelo.
Todo mundo agora fecha seus olhos. Imagine a Luana no banheiro, no box, dançando wiggle, wiggle, wiggle.
Wiggle, wiggle. Se tivesse aqueles mastro lá de polidense, eu tava dançando também, cara.
É só falar com o Motumbo.
Deus o livre, naquele mastro eu quero dançar.
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso.
Bom, puxando aqui pro lado gastronômico real, né? Não essas coisas que os mutantes comem aí, plástico, madeira, ferro, essas coisas. Vamos falar de comida de verdade.
Pera aí, é que eu achava, quando eu era pequeno, que eu era aquele vilão do 007 que ruía com cabo de aço.
Boca de ferro. Ah, muito bom. Mas, cara, dentro do mundo gastronômico, a gente tem muita comida gostosa, né? Puta que pariu, mas eu vou te falar. Brigadeiro, puta que pariu, cara. O brigadeiro foi abençoado pelos deuses, meu irmão. O cara inventou aquela porra. Falou, vou fazer um negócio aqui agora, tipo Fëanor. Vai ser a única coisa que eu vou fazer na minha vida e vai meu coração todo nele.
Vai perdurar brigadeiro. Até...
Puta que pariu, é muito bom, cara. Em qualquer ocasião. E aquela parada não enjoa. O chocolate, barra de chocolate, essas paradas enjoa, sabe? Brigadeiro não enjoa, cara. Você só para de comer quando você tá cagando sem sentir. Porque se você...
Como assim? Aconteceu isso com você?
E outra, além do brigadeiro não enjoar, o brigadeiro é uma das coisas mais gostosas que tem pra você comer em termos de gordice e mais baratas que tem, cara. Porque aquela
é
lata de brigadeiro...
Isso é verdade.
Dá brigadeiro pra caralho. Você fica comendo aquela porra aí, meu irmão, uma semana.
Meu, mas assim, esse negócio de brigadeiro, é verdade, tipo, você já reparou que o brigadeiro também vai bem com tudo. Tudo que você põe em brigadeiro dá certo, cara. Tipo, não tem um negócio que você coloca brigadeiro que não combina, assim.
Uhum. O Ariel, nesse momento, deve estar imaginando um brigadeirinho enrolado no plástico, assim.
Bom, cara.
Uma sacola de mercado.
Em vez de colocar chocolate granulado, você coloca uns pedacinhos de papel picado, assim. Muito bom, cara.
Se for plástico bolha, então, né? Melhor ainda. Você vai mordendo, vai estralando assim, ó.
É crocante, né?
Falando já de comida aí, eu fui muito zoada aqui na minha listinha de coisas que eu amo, porque eu amo cappuccino, tomar cappuccino em dias nublados. Aí me zoaram pra caralho.
Mas... Ah, não, peraí. Não é tomar cappuccino em dia nublado, é assim, ó.
Eu amo tomar cappuccino em dias nublados.
Tem que ser em dias nublados. Ele fica com outro gosto.
Observar o céu.
Meu Deus.
Desculpa, gente, eu sou uma pessoa muito poética.
Caralho, velho, se eu tivesse amor por essa parada sua, eu tava fudido, porque eu nem sei onde que compra cappuccino, não sei nem mais faz. É café essa porra?
Meu, você tem que experimentar. E tipo assim, meu, como que você não conhece cappuccino? Cara, tem qualquer mercado pra vender aqueles potinhos assim, ó, que você faz. É só botar leite quente e pronto. E mexer assim com a colherinha, acabou, cara. Tem um cappuccino lá em dias nublados. Quando fizer um dia nublado aí em Santana...
O nome não é cappuccino, o nome é cappuccino em dias nublados. É uma frase, imagina. Se tiver calma, não pode tomar.
Eu tô te ensinando como que tem que tomar pra ser legal, entendeu?
É tipo chimarrão, só pode beber no frio, né?
Pior que eu tomo chimarrão até no calor, cara, assim... Mas cappuccino tem que ser em dia nublado.
Aí tu faz a dança da chuva, pra vir os dias nublados.
É, também.
Mas tu toma chimarrão com açúcar ou sem açúcar, Lua?
Não,
com açúcar não é chimarrão, pelo amor de Deus, açúcar não. Capaz.
Ah, tá.
Gaúcho virou um ataque cardíaco lá agora.
Mas onde você já viu alguém tomar chimarrão com açúcar? Eu nunca vi, não.
Não, é porque tem gente, tipo, meus primos, eles eram pequenininhos, eles tomavam chimarrão com açúcar.
Ah, entendi, tá.
Ah, tá, não.
Mas
nunca
é criança,
tomei
né,
com açúcar,
criança.
Não.
É uma coisa que eu gosto de fazer, que é até relacionado à mania também, mas é, né, gostar é mania, então pronto, foda-se. É você chegar pra almoçar em casa, e aí tem aquele cafezinho de manhã ainda, você coloca o seu prato de arroz bonitinho, e aí você pega um copo e enche de café morno, assim, sabe, pra comer com café. Comer arroz e tomando café.
Arroz?
Vamos fazer isso.
Caralho. Meu Deus,
Que isso?
Comer arroz tomando café, isso? Velho. Não, cada hora. Meu cappuccino em dias nublados é o melhor até agora, pra velho. Saúde, viu?
Não é possível que essas paradas sejam o que vocês mais amam. Eu trouxe aqui um cheiro de livro novo e brigadeiro. Vocês estão trazendo café com arroz, plástico, comer plástico, cheirar peido, sei lá. O que tá acontecendo? Tô perdido. Vamos ter que mudar o nome desse cast.
Que mundo é esse? Que mundo é esse?
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso.
Uma coisa aí no quesito de comida que eu gosto, porque eu lembro muito da infância, assim, lá em Minas a gente comia muito, era café com leite e junto com angu de milho, sabe? Pega aquele angu de milho, alguns lugares é como se fosse a polenta, só que sem sal, né? E aí você coloca aquilo junto com o café com leite, é muito gostoso, cara.
Que jeito, você come polenta com café e leite?
É muito, mas assim, sem sal, sem tempero, entendeu? É só o milho. E junto, cara, é muito gostoso. É só o milho,
aquela papinha de milho.
Depois quer falar isso, do meu arroz. Com café.
Não, o papinho de milho até vai, claro. Porque tem essas paradinhas simples
parece
assim.
Parece comida de passarinho, isso. Tipo, o que é estranho, tipo, que as papinhas de passarinho.
Pô, por exemplo, nossa, é muito aquele leite em pó, se você pegar lá na colher, assim, jogar num copo e pôr um pouco de açúcar até, né, dar uma mexida pra cara. É uma delícia, cara. Aquilo ali. Fica grudado no céu da boca, né? Você fica 2 horas assim, ó.
É verdade. É verdade. Eu lembrei agora, às vezes eu tinha preguiça de colocar no copo com água e tal, eu pegava a colher de leite em pó e metia na boca. No que eu puxava a colher, grudava uma parte no céu da boca e a colher saía cheia, assim, tipo, voando pra lá.
E ainda sequinho, né?
É, cara.
E gruda tudo também... na boca, você vai mastigar e não consegue, sabe? Fica tudo grudado. É,
né? Nos dentes, assim, né? Na lateral.
Da língua.
Ah, e outra também é mingau de maisena, né, cara? Puta, eu sempre fazia mingau de maisena até depois, véio, assim.
É bom também.
Eu gosto demais, cara.
Isso faz parte da minha infância.
É muito gostoso o mingau, né?
Saudade,
só que eu fazia o mingau e colocava Nescau, sabe? Então ficava tipo um mingau de chocolate mesmo. Nossa, era muito bom, eu faço isso até hoje.
Eu nunca fiz, não.
Pô, é bom. Aquele mucilão, não é? Mucilão, chama? É muito bom também, ai, cara. Puta, eu tomava aquilo ali quando era mulher e adorava.
Gente, outra coisa boa de que eu parei mais agora porque eu não tô muito em casa, mas eu amava fazer, era pegar farinha e colocar açúcar com ela e comer. É muito bom.
Farinha de mandioca?
Eu não quero parar nunca, velho.
Não, deixa quieto.
Com açúcar, arroz com café, tá bem trocado essas coisas.
E ainda tem a farinha com café, farinha misturada com café mesmo, assim, sabe? O líquido, o café pronto.
Ah, sim, isso aí eu já vi, assim.
Nossa, sim. É muito bom também. Ai, saudades, infância.
Meu Deus do céu.
Ainda tô revoltada que ninguém toma, almoça tomando café. Isso é tão bom. As pessoas
almoçar tomando café é uma coisa, se tacar café dentro da porra do arroz é outra.
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso.
Eu vou falar uma aqui que eu acho que todo mundo, na verdade, faz isso. Gosta, né, de fazer isso, que é, tipo, quando descobre uma música nova, assim, ouve, tipo, a mesma música em looping 200 vezes. Até
não, claro.
Eu amo, cara. Pior é que, tipo, eu obrigo todo mundo a ouvir junto, tal. Tá? Fico passando pros outros, ó, essa música é muito legal. Aí vai sair no carro, é essa música. Vai fazer alguma coisa no celular, é essa música. O toque do celular é a música. Tudo é a música. Ouço 300 vezes.
Perseguindo as pessoas com 2 fones de ouvido esticados assim, cheirando o povo.
Cheirando, é.
Não, pior que é verdade. É, eu mesmo ouvi assistir Frozen agora. E a música Você Quer Brincar na Neve?
Você quer brincar na neve?
Eu eu ouço ela todo dia agora.
Mas e o pior é que a Sally cantou essa musiquinha lá no Encalhadas, e desde então, essa música tá na minha cabeça. Aí eu deito pra dormir, fica tocando, sabe? Você quer brincar na neve? É um saco, cara.
Eu tenho uma parada que eu adoro, cara. Putz, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro fazendo isso, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer outras coisas. E algumas pessoas vão se identificar agora, que é limpar o ouvido, cara, com um cotonete e ficar panguando assim, ó, limpando
é muito
e
bom,
olhando
bom,
pra
bom.
Frente. Tá.
É verdade.
Principalmente quando a gente fica lá, né?
Exatamente, cara, você fica limpando, cara, pensando na vida.
É
estranho. É. Ouvido, pô, teve mal, gente.
Depois do... Como é que é? Mambambo. Mambambo lá.
Ah,
Motumbo. No... Depois do Motumbo, esse negócio de vai lá no fundo é perigoso.
Mas é, cara, são algumas palavras são terapêuticas na sua vida. Limpar sim, o sim. ouvido, sabe? Estourar o plástico bolho, como a gente falou e tal.
É verdade. Tem uma outra que eu gosto de fazer também, que é mais ou menos. Acho que algumas pessoas vão se identificar e outras vão achar horrível. Mas é espremer cravo, cara. Eu adoro ficar espremendo cravo no rosto, nossa, nas costas, sabe? Cara. Eu adoro, cara.
Ele é espremedor profissional de cravos.
Já que tá todo mundo falando bizarrice, então eu vou falar uma minha também pra não passar batido. Cara, se deixar, eu fico tipo 2 horas no YouTube vendo esse tipo de vídeo que o Areiro falou, cara.
Nossa, que bizarro, pessoas não.
Tirando não, cravo
não,
e tal.
Não.
Cara, é muito bom, cara, é muito bom. Você fica vendo assim, aí a pessoa estoura aquele cravo e sai aquela meleca.
Não, 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 não. Eu gosto de tirar cravo meu. Mas você tá louco? Nossa, pessoal. Putz, ainda bem que eu como plástico, viu? E cheiro peito, é muito melhor, cara.
Não, mas ó, eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar com essa parada, cara. De você ver nego estourando espinha dos outros, assim, ó. Tirando cravo, essas paradas. Puta! Que nojento, você gosta de tirar cravo!
Mas eu tiro cravo meu! Eu não quero ver a graça!
Caralho, esse cara tá muito maluco, mano.
Que música você curte mesmo? Eu gosto disso.
Eu vou falar aqui mais uma, que essa eu não sei se todo mundo vai se identificar, mas eu sei que a Luanda vai. Uma coisa que é boa é lavar banheiro. Cara,
ai,
é muito
eu
bom.
Adoro! Eu amo lavar banheiro. É cara, muito bom, cara.
Você joga bom, água na parede, você joga água todo
limpa
lado.
Tudo. Cara, é aí você mistura todos aqueles produtos de limpeza e joga, sabe, assim, nas privadas,
isso,
nas coisas. Nossa, é maravilhoso.
É muito bom, cara. É muito bom. É relaxante, cara. Você fica ali ouvindo uma música e tal.
Depois de lavar um banheiro, cara, qualquer pessoa fica feliz.
É verdade. Agora, depois de ouvir esse cast, a gente sabe que a Luanda, ela, enquanto lava o banheiro, ela também dança Lady Gaga, né? Não, eu só lavo eu o banheiro.
Eu lavo com meu plástico, né, Ligueira?
Exatamente.
Não, o legal de lavar o banheiro é que é tipo uma terapia, né? Você chegar estressado de casa, vai lá lavar o banheiro e sai calminho.
Mas é, isso é verdade. Cheira umas que boa ali, aí fica susto.
Mas depende de como está o estado do banheiro.
Sim, claro, senão você fica mais puta ainda, é verdade.
Não, eu vou abrir um parênteses aqui. É tipo, eu gosto de lavar o banheiro da minha casa, entendeu? Que é o meu banheiro. Então,
claro.
Agora, tipo, vou chegar num lugar assim. Sim, pá, lavar o banheiro dos outros é complicado.
Caralho, eu já ia
falar pra você. Eu me banheiro de todo mundo.
É verdade. Lava esse banheiro, porra. Aí vai o vizinho, lava aqui também, lava o outro.
Capaz.
Que a Luanda sai toda sorridente, feliz. É, lava esse banheiro, hoje.
Você que tá ligado.
Toda descabelada. Toda descabelada e dando risada. Ela sai louca.
Cantando. Ela sai cantando. Livre estou, livre estou. Livre estou.
Uma coisa que eu gosto, que eu acho que todo mundo gosta, e eu acho que tá muito em falta no mundo hoje, é pessoas educadas e, assim, alegres, assim, simpáticas, sabe? Eu amo pessoa educada. E eu acho que é realmente pela falta que a gente tem hoje em dia, assim. O pessoal hoje tá muito agressivo, muito mal educado. Então, quando eu encontro uma pessoa que pelo menos é educada, meu, tipo, eu já fico... A gente tem uma certa carência, assim, né? De ter convívio com pessoas, assim. Uhum. Então, a gente já fica assim,
né?
Nossa...
Assusta, né, cara? A pessoa chega e... Oi, com licença, senhor. Você fala, caralho, esse cara quer.
Cara, olha que loucura.
E outra, a gente acaba ganhando dia nisso, né? A gente fica bom pra seguir em frente. Ai, que poético. Não, mas é sério, cara. Por exemplo, lá no meu trabalho tem uma menina lá que ela era muito ignorante comigo desde o começo. E daí, de uns tempos pra cá, ela mudou totalmente, sabe? E eu preciso ligar muito pra ela. E aí, agora eu ligo pra... Antes eu ligava pra ela, eu já ligava desanimada. Agora eu ligo pra ela e ela... Oi, Estela, tudo bom? E, nossa, daí é muito bom. Deixa o nosso dia bem melhor.
Com certeza. Eu falo assim que a gente tem uma escolha, sabe? Porque dar coisas erradas na vida sempre vai dar. Mas a gente sempre tem a escolha de como vai lidar com aquilo naquele momento, né? Eu admiro muito pessoas educadas, assim. É uma coisa que eu super gosto.
Cara, uma coisa que eu amo... Eu já fui julgado muito por isso, então pode zoar aí quando eu tô aí. É reality show. E reality show... Puta, geral, o que você imaginar, cara. Big Brother, a Fazenda. Caraca. Agora tem o Masterchef, né? O Masterchef é muito legal.
O Masterchef é bom. O Masterchef é legal mesmo, cara. É legal.
Aí chega aquele gordão, né? Você não sabe cozinha? Você não sabe cozinha?
E aí depois vem a mulher, né? E ela começa a falar e eu nem vejo o que ela tá falando, eu só ouço cornetas de anjos quando ela começa a falar, assim. Porque vai, é só espetáculo demais. Nossa, cara.
Caralho, como assim? Que eu lembro da minha professora. Professora de português que eu tinha, que era louca.
às vezes a tua professora era amiga de infância do Arieiro.
Da infância dela, né? Eu dei aula pra
ela. É verdade.
Mas, cara, é muito bom reality show, cara. E você fica aqui assistindo, não, as pessoas se fudendo lá. Aí o cara faz uma parada que você não gosta. Por exemplo, tava assim na Fazenda, tinha um cara lá chamado Felipe,
não,
né?
Não, é demais.
Não,
a Fazenda é demais, cara... não.
Não, calma aí.
Esse Felipe,
ele teve a ousadia de mexer com um deus da nossa infância, que é Pepe e Neném. E eu falei, como ousa?
Um deus, que é Pepe e Neném.
É um só, é tipo o Sandy Júnior. É tipo o Sandy Júnior, é uma pessoa só. A Sandy Júnior são os dois irmãos, né? A Sandy Júnior e o Júnior.
Sim, sim, sim. As duas irmãs, na verdade.
Falando, eu realmente tô chocada que vocês não... almoçam tomando café. Sério,
sério mesmo?
É muito bom.
O outro comeu plástico.
É sério?
Cheirou o próprio peito. A outra cheira as pessoas na rua, seres humanos, pessoas
não,
de bem,
não
cidadãos.
Não cheira ninguém na rua.
E você tá louca por causa da porra do café no arroz.
O outro
fica assistindo a Fazenda pelado de meia azul e tomando chá.
Clube social. Eu tô me sentindo anormal agora. O nego vem falar do meu cappuccino em dia nublado, né? E comer plástico é super normal. Agora tomar cappuccino em dia nublado.